Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, Letícia e ouvintes. A revista Globo Rural está promovendo a edição 2024 do Prêmio Fazenda Sustentável, que tem como objetivo reconhecer as boas práticas sociais, ambientais e de governança em propriedades rurais de todos os tamanhos pelo país. E nós vamos falar aqui no CBN Rural de hoje com o jornalista Cassiano Ribeiro, que é o editor da Globo Rural, titular do CBN Agro e comentarista de agronegócios do CBN Brasil. Boa tarde, Cassiano. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana. Prazer falar com vocês aí, todos os ouvintes da CBN Maringá, mais uma vez. Obrigado pela participação, pela oportunidade.
Obrigada. Boa tarde.
Cassiano, há quantos anos a revista Globo Rural promove aí o Prêmio Fazenda Sustentável e qual é a expectativa para esse ano?
Ô, Rogério, faz 8 anos. Esse ano a gente completa 8 anos do Prêmio Fazenda Sustentável. É um projeto que, arrisco dizer, Rogério, que é pioneiro aí no que se refere a valorizar as propriedades sustentáveis do Brasil, né? A gente costuma dizer que o Brasil tem uma agropecuária sustentável, que é exemplo para o mundo inteiro, a gente sabe que é. E esse prêmio ele nasceu com o objetivo de dar visibilidade, né? Mostrar esses casos, essas fazendas que são exemplares, que trabalham, têm trabalhos aí formidáveis e que a gente precisa mostrar não só para o Brasil, mas para todo mundo. Então a gente completa 8 anos com esse projeto. Costumo dizer que ele é um dos projetos mais especiais aqui, mais bonitos, né? Porque ele tem esse propósito realmente de dar visibilidade a produtores que muitas vezes estão lá fazendo o seu trabalho no dia a dia e não, né, enfim, não mostram aquilo ali para outras pessoas, não inspiram. E aí o nosso objetivo é justamente esse, é ir atrás, encontrar essas fazendas exemplares e inspirar, trazer mais informação para quem está no campo e pode, às vezes, pegar ali uma prática que essas fazendas campeãs aqui do prêmio fazem, né, na prática e aplicar também na sua propriedade. Então é um prêmio super consolidado, já respeitado e com uma régua, que eu costumo dizer que é um rigor técnico super alto, né? Não é qualquer fazenda que é premiada, realmente tem um rigor ali de análise. Tem nada a ver com a Globo Rural, são dois parceiros aí que fazem essa metodologia de avaliação das fazendas, isso em 3 etapas, então é um negócio super rigoroso, e aí no final a gente ainda junta uma comissão julgadora formada por especialistas para avaliar todas as informações que são enviadas pelos participantes, e essa comissão julgadora então faz ali o ranking e escolhe quem são os primeiros, segundo, terceiro colocados em cada categoria, pequena, média e grande.
É bom, assim, independe então do tamanho, né? Pode ser uma área pequena, uma área média, uma área grande e tal. Pode ser uma fazenda, né? Porque o nome é Fazenda Sustentável, né? Pode ser uma chácara.
Pode ser um sítio, exatamente.
É, assim, qualquer tipo de atividade também, né?
Qualquer tipo de atividade, né? A gente teve nos últimos anos, assim, Rogério, muitos cases interessantes de fazendas, de propriedades, sejam propriedades pequenas, né? Ano passado, um dos campeões foi um produtor de mudas nativas. Ele tem um viveiro agroflorestal, isso assim a poucos metros do mar, isso na Bahia, uma propriedade, ele foi a capa da Globo Rural da edição, mas todos os outros campeões ali da edição do ano passado foram assim muito legais, esse prêmio ele sempre revela cases assim, surpreendentes, produtores que a gente realmente não conhece e que quando a gente conhece a história e vê tudo que está por trás para fazer aquela fazenda se tornar uma campeã, assim, são histórias realmente muito emocionantes. E nesse prêmio a gente faz um evento aqui em São Paulo para juntar todos esses produtores, os finalistas, os campeões, a gente troca ali essas informações. Então a gente ouve, eles têm a oportunidade de contar, além das edições que a gente faz, as entrevistas, esses produtores fazem essa troca de informações ali no evento. E aí é produtor de, como falei, de muda nativa, com uma produtora de café grande em Minas Gerais, ou uma produtora de grãos que já foi a campeã aí do Paraná, que é lá na região dos Campos Gerais, em Guarapuava. Guava, Tabata Stock, que foi também, eu tive a oportunidade de conhecer a propriedade, eu fiz a matéria com ela. Todo ano tem sempre histórias assim muito legais, muito diferentes, e de produtores que precisam realmente sair da invisibilidade, mostrar ali, colocar, mostrar suas histórias para todo mundo conhecer e também ensinar de alguma forma, né?
Eu estou indicando duas propriedades paranaenses aqui, vamos torcer para que pelo menos uma delas aí, né, seja ganhadora. São duas propriedades que fazem sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, numa região muito carente, né, com uma economia muito fraca, assim, regionalmente, e são propriedades que mostram que pode realmente haver uma grande mudança econômica, cuida muito bem do solo. Enfim, é um sistema interessante, né? E a gente indicou aí para esse prêmio Fazenda Sustentável. Então,
tem três já do Paraná aqui que estão no páreo, viu? Tem gente, tem fazenda já inscrita aqui de todas as regiões do país, todos os biomas, e do Paraná especificamente. Estou dando uma olhada aqui, acabei de puxar um filtro, tem até este momento três fazendas inscritas, mas aí eu lembro que até o dia 21 de março, quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse, conhecer algum produtor desses aí com perfil, e com certeza tem, porque eu conheço muito bem esse estado aí, com certeza vai ter mais gente participando do prêmio nesse ano.
Então, o prazo para as inscrições é até o dia 20, né? E qual que é a premiação, Cassiano?
A premiação, na verdade, a gente assim, não tem prêmio em dinheiro, não tem o que a gente faz aqui enquanto veículo, né, de informação, é colocar toda a nossa força de mídia sobre esses campeões. Então, eles ganham uma edição especial da Globo Rural, né, distribuída no país inteiro, viram capa da revista, ganham uma edição especial em podcast para a CBN. Então, na CBN a gente também conta para todo o país essas histórias. O evento de premiação aqui em São Paulo é um evento super especial. Nesse ano a gente tem uma surpresa nesse evento que a gente não pode falar até o dia, mas vai ter um prêmio que vai ser anunciado no dia, um agraciamento aí a esses campeões, e é isso, eles têm eles ganham essa mídia, essa visibilidade. A gente conhece histórias de produtores que depois do prêmio Fazenda Sustentável, até a gente tem divulgado muito essas histórias dos campeões aí nos últimos anos nas redes sociais, o que mudou na vida deles, né? Passaram a ser palestrantes, passaram a...
Viram uma celebridade, né?
Exatamente, viraram palestrantes, outra criou uma palestra para, enfim, sair distribuindo aí essa informação e conhecimento para todo mundo. Bacana. Então, viajam o país depois contando essas histórias, e a gente está sempre em contato, então é muito legal, porque é uma comunidade que a gente vai criando no Fazenda Sustentável, que a gente sempre conversa com esses produtores. Então, volta e meia a gente tem ali reportagens, volta a conversar, sabe o que está fazendo, o que mudou desde quando ganhou o prêmio para hoje, se tem alguma outra propriedade, a Tabata mesmo, né, usando aqui o exemplo da Tabata, que é paranaense, já foi campeã do Fazenda Sustentável, ela já falou, tenho 5 fazendas, eu ganhei com uma, então posso inscrever mais 4, e esse ano ela disse que já vai participar também do prêmio com outra fazenda. Então é muito legal essa troca, né, que a gente acaba provocando com esse prêmio. Né? Não tem um prêmio em dinheiro, mas tem muito dessa força de mídia que você pode, que os produtores, enfim, ganham espontaneamente aí, virando capa, ganhando toda a visibilidade que a gente dá.
Cassiano, então aproveitando aqui a sua estadia, a sua entrevista aqui no CBN Rural, né, estadia, e considerando que estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado aí na sexta-feira, dia 8, fala com a gente um pouquinho sobre a bela reportagem que vocês fizeram na revista Globo Rural, agora em fevereiro, com as produtoras de café do norte pioneiro do Paraná.
Sou fã já dessas mulheradas aí, dessas mulheres, que elas fazem esse trabalho e fazem muito bem feito, não só fazem bem feito, como mostram, né? Eu sigo elas nas redes sociais, já conversei com algumas, a nossa reportagem também, que nossas repórteres que fizeram, tá aqui até, não sei se a gente está, o pessoal está tendo a oportunidade de ver, mas aqui a gente tem 15 mulheres na capa da Globo Rural de fevereiro, uma capa histórica, né? Nunca colocamos tanta gente, e mais especial ainda porque são todas mulheres produtoras de café aí do Norte Pioneiro. A gente conta nessa edição de fevereiro, né, que acabou de, na verdade acabou de sair, né, a gente está já lançando hoje a edição de março, também um especial sobre mulheres, mas a de fevereiro especificamente a gente conta um pouco de como essas mulheres do Norte Pioneiro e do Paraná são verdadeiras agentes de transformação da cadeia, porque elas estão sendo responsáveis por recuperar, né, o status do Estado como um grande produtor de café de qualidade, café premiado, café certificado, café sustentável, né, isso que a gente está falando, até o tema aqui da nossa entrevista hoje. Então, são mulheres assim que a gente ficou muito feliz quando conseguiu juntar todas ali no cafezal para fazer essa foto bonita de março. E a edição, ela conta como um todo, né, essas pessoas, produtores, que estão mudando, de certa forma, a geografia de produção do café. O café era muito concentrado, basicamente, ainda, né, em Minas Gerais, no Espírito Santo, mas agora, devido às mudanças climáticas, devido a novas tecnologias, possibilidades aí de adaptação dessas novas variedades de café, a gente vê o café subindo o mapa, né? Indo para mais próximo da linha do Equador. Rondônia já tem um café premiado, Roraima também tem um café indígena, primeiro café indígena do mundo lá já certificado. E especificamente essas mulheres do Paraná, a gente fica muito feliz e agradecido por elas terem aberto ali as propriedades e contado muito da história delas. São mais de 200 mulheres, se não me engano, que fazem parte desse grupo. Tem muitas delas, inclusive, associadas à cooperativa Cocamar aí de Maringá, se eu não estou enganado. E é um trabalho realmente muito bonito, porque cria-se ali esse produto, né, diferenciado, que além do manejo, na produção em campo, tem esse atributo do café de atitude, que a gente chama, né? Que é o café da mulherada à frente do negócio e fazendo aquilo acontecer de uma forma muito legal, muito bonita, lucrativa, sustentável, com respeito aí à natureza.
E na edição de março, vocês trazem mais reportagens, né, com mulheres.
Mulheres.
As mulheres estão tomando conta mesmo da agricultura, né?
Exatamente. O recorte dessa edição, achei que ela não tinha sido lançada, ela saiu hoje no digital, então quem for assinante da Globo Rural já pode conferir a edição de março, está chegando às bancas agora no dia 8, Dia Internacional da Mulher. É uma edição que também fala de mulheres, mas a partir de um recorte que a gente nunca viu, que são as mulheres acima de 50 anos que trabalham no agronegócio. Então a gente traz um pouco por exemplo, a informação que existe se não me engano, da ONU, de que essa faixa etária, né, de pessoas idosas é a faixa que mais sofre preconceito no mundo. A gente traz esse recorte para o agro, conta um pouco da história de grandes mulheres do agronegócio com mais de 50 anos, da importância que elas têm para fazer aí repassar esse conhecimento que elas têm de muito tempo, que vem às vezes de gerações, né, para as novas gerações e para também segurar esses jovens em campo, né, os jovens em campo, e sejam meninos, meninas. Então a gente conta aí histórias de grandes personagens, tem caminhoneira, tem pesquisadora, tem produtora de hortifruti, tem quilombola. A gente está dando a espaço na capa para uma primeira quilombola, que a gente colocou produtora quilombola na capa da Globo Rural. Então é uma edição muito especial também que a gente está trazendo, feita por muitas mulheres, fotógrafas, repórteres mulheres, entrevistadas mulheres. Então é uma edição muito especial que a gente está lançando hoje no digital e chega às bancas agora no dia 8, Dia Internacional da Mulher. E no dia 23 de outubro, se não me engano, que é o Dia Internacional da Mulher Rural, também teremos já uma ação programada para falar mais delas, que são tão importantes aí, representam quase metade de toda a força do agro, né? Estou falando aí da faixa etária acima dos 50 anos.
Bom, a gente falou do café, então só uma curiosidade, né? No passado, a cidade de Londrina ficou conhecida como a capital mundial do café. Afinal, o estado e aquela região concentravam mais da metade da safra mundial de café. Isso até o início dos anos 60, né? E hoje, a capital paranaense do café, ela, nem todo mundo sabe disso, é uma cidade do norte pioneiro. É Carlópolis, que fica ali próximo à divisa com o estado de São Paulo. Bacana, né?
Olha que legal, hein? Não sabia dessa. Muito bom, hein? Vamos fazer matéria também, já com esse pessoal aí de Carlópolis.
Então, e Carlópolis é uma região muito bonita ali, lavouras muito, muito tecnificadas de café, e muitas produtoras também se envolvendo na atividade aí. A gente vê muitas jovens produtoras ali, o pessoal estudando agronomia e tal, para dar continuidade a esse trabalho familiar aí na cafeicultura. E quem vai a Carlópolis se surpreende, porque encontra aquele ambiente de café que já não se vê mais em outras regiões do Paraná. Bacana, né?
Que legal, hein? Muito legal, muito interessante. E eu arrisco dizer que o café, se não for a cultura que mais talvez mobiliza e agrupa, né, essa, o número de mulheres, eu acho que está entre as culturas que mais tem esse engajamento aí de mulheres trabalhando coletivamente. Eu acho que muito em função das próprias cooperativas, né, as cooperativas aí do Paraná são muito fortes, aí criaram os comitês de mulheres. Eu arrisco dizer que o café, sem dúvida, é um dos que, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui, de que mais tem esses grupos de mulheres muito bem organizados. E é muito bacana, porque essa troca de informação é essencial. A gente, são mulheres de 60, mulheres de 70, com mulheres de 20 que estão ali aprendendo, e isso é muito legal de ver acontecer e essencial, né, para a gente, quando a gente fala de negócio mesmo, né, não é só porque é bonito, porque é marketing, a gente está falando de estratégia de negócio, né, mulheres à frente dos negócios, isso já é comprovado, mais diversidade à frente dos negócios, traz mais lucro também, afinal, ninguém produz apenas para homem, né, nenhum negócio gera produtos aí para um público apenas. Então é muito importante ter diversidade nas tomadas de decisões, nas lideranças, e as mulheres são fundamentais aí para essa virada, para trazer mais diversidade.
Cassiano Ribeiro, sempre é muito bom falar com você. Obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço. Um grande abraço, Rogério, para a Luciana, todos os ouvintes da CBN em Maringá, todo o pessoal do Norte Pioneiro. Um grande abraço.
Uma boa tarde, voltamos ao estúdio com Luciana Penha, que ontem até fez aniversário, viu, Cassiano?
Opa, parabéns então, Luciana.
Ah, obrigada, muito obrigada, Cassiano. Obrigada, Rogério.
Valeu, até mais.
Até mais.